Uma produção.
Hoje temos a Matilde calada.
Hello.
Que não está calada. Ha, ha, ha. Que horror. Matilde, és uma realizadora.
Já podes dizer isso?
Já.
Então só.
Eu acho que tu tens que chegar um bocadinho mais para o pé do teu micro. Acho que sim.
Bora lá.
Mas a nossa diretora de som dá-nos na cabeça, com razão.
Não estou nada habituada, colocas-me nestas situações
desconfortáveis. Exato. Obrigada por teres vindo.
Obrigada, eu bem.
Obriguei-te a sair de trás da câmara, que chatice, pá.
Não é que já não esteja habituada.
Tu estás,
não?
Tu estás. Aliás, no outro dia, quando estivemos juntas no Shortcuts,
é verdade.
Eu fiquei, uau, ela é super power.
Epá, uma pessoa acaba por se habituar. Eu acho que no meu primeiro filme a experiência foi um bocadinho estranha, o impacto foi um bocadinho diferente, lá está, foi uma experiência diferente. Não tinha nunca falado numa sala com 200 pessoas, na altura foi logo no Curtas de Vila do Conde.
Pois, foi logo para o Curtas.
Sim, e então...
Que é o teu festival preferido.
É um dos,
não é? Quem não?
Lá está. E então, depois, a partir daí, as coisas começaram a ficar um bocadinho mais fáceis. E estas coisas de falar sobre a vida e filmes tornam-se mais giras.
Pois é, que tu, quando for tarde, já reparei que te fazem muitas perguntas muito super pessoais, não é?
Uhum. Sim, porque principalmente as pessoas que viram o meu primeiro filme e que começaram a entender a minha linha... aquilo que eu gosto de fazer e como é que me insiro dentro de um filme, mesmo que seja uma ficção. No documentário isso torna-se mais óbvio, mas nas ficções depois as pessoas que me conhecem acabam por fazer leituras muito giras e rever-me, neste caso em ti.
Pois, olha.
mas sim, e eu, lá está, a experiência acaba por ser diferente de festival para festival ou de pessoa para pessoa. E essa complexidade das perguntas depois ou me desarma ou me deixa completamente à vontade, não é?
Exato. Eu acho que já estás mais na segunda opção. Yeah. Olha, e tens... Pronto, tivemos este confinamento muito chato, não é?
Uhum.
Ainda estamos mais ou menos a viver. Mas já tens ido a imensos festivais, não é? Tens ido ver coisas.
Sim, lá está.
Estiveste em Famalicão, não foi?
Estive em Famalicão.
Vamos saber, conta-nos tudo. Que festivais são esses?
Não, lá está. Eu fui ao Shortcuts de Ovar e tive a oportunidade de conhecer o Tiago Alves e tive depois disso a oportunidade de ir com ele a uma das primeiras sessões que deu abertura ao festival iMotion.
Uhum.
Eles este ano estão a fazer as coisas de forma diferente, de uma forma mais prolongada, com sessões... diferentes, lá está, no sentido em que não são só de salas, neste momento estão a fazer sessões ao ar livre, tanto de filmes como sunsets e coisas do género, na Casa da Juventude em Famalicão. E essa sessão foi muito simples, foram filmes concebidos por pessoas de Famalicão em Famalicão. E essa dinâmica só por si já é muito engraçada.
Só pessoas de Famalicão é que... Estavas-me a explicar, eu não apanhei muito bem.
Porque aquela sessão era mesmo uma sessão especial, lá está. Ainda não faz parte da programação a série do festival, porque eles ainda estão em fase de recepção de candidaturas até outubro.
Portanto, foi uma sessão super especial para a comunidade.
E super chill. Eles lá estão num mood, lá está, têm menos casos e tudo mais.
Sim.
E as coisas não parecem tão ofegantes como aqui. Tu, lá está, eu, por exemplo, o Shortcuts de Cascais já foi cancelado duas vezes,
não é?
Devido a estas normas de teres que fechar as coisas às 8 da noite e não poderem ser um número de pessoas X e não sei o quê. E lá está. Lá eles agora estão a reabrir, por exemplo, os Shortcuts de Ovar tem uma sala cheia com uma dinâmica muito interessante, porque consegue ter aquela cena de ter uma pessoa, uma cadeira, uma pessoa, uma cadeira.
A sala é enorme e o sítio é muito bonito.
É,
não é?
Muito fixe, muito
fixe. Nós estivemos lá as duas.
Foi uma experiência, eu chorei mil. Foi lindo. Há fotos disso, o que
é? E estava muito calor.
E os mosquitos.
E os mosquitos.
E os mosquitos.
Foi dramático.
Foi um bocadinho dramático, mas eu não sei se foi da adrenalina da cena, porque já não me. Lá está, foi voltar a mostrar os meus filmes.
Foi a primeira vez depois da quarentena.
Okay. Yeah. Mas depois. Eu não estava à espera de te ver e vi-te. E foi uma cena de
tipo, o que é que está a acontecer? Aparecia assim. Sabes o que é que foi dramático nessa noite?
Eu não te encontrar na plateia.
É que eu estava mesmo à frente. E o Tiago Alves disse à Matilde, a tua amiga veio.
E eu não acreditei.
E ela não acreditou e não me viu. E eu estava mesmo à frente. Mas foi muito triste. Eu pensei, como assim?
Dos meus olhos.
Não, eu estava a pensar... Bem, ela vai-me encontrar logo, porque esta pessoa já me filmou de todos os ângulos.
Não.
Mas não.
Não estava
a esperar. Uma máscara cirúrgica pode fazer, ou puder.
É verdade.
Não, estava a dizer, o que é que foi dramático nessa noite foi acabarmos a sessão e não, eu fiquei com fome e não havia nada para comer.
Tu tens fome. Aliás, eu acho que a melhor foto que eu tenho desse fim de semana és tu no elevador. Ah. Um saco.
Depois consegui descobrir debaixo do meu hotel, felizmente estava lá um sítio de hambúrgueres aberto.
E é foi, verdade.
Aquilo estava às 2 da manhã e eu cheguei provavelmente à 1h50.
Sim, foi
e
tipo.
E consegui apanhar aquilo.
E a felicidade, eu nessa altura, não, eu depois fui sair, fui bem com porque gosto muito de claro. Não é? E a Mia estava cansada e foi à procura de um hambúrguer e o muito giro era eu estar. Sentada depois num bar a beber um gin
e recebo
uma mensagem e aquela foto e o quão descansada eu fiquei porque realmente tu tinhas bué fome e estavas realmente...
Eu saí do ensaio e não fui direta para o Ovar e pensei, lá como qualquer coisa.
Essa foto por acaso é gira. Estava uma situação bem hilariante.
Que decadente. Ai, que maravilha. É o glamour.
O glamour.
Olha, diz-me uma coisa. Tu vais muito ao teatro. Não agora.
Já fui mais.
Ah, vocês dizem sempre isso.
Não, mas é verdade, porque lá está, a última vez que eu fui ao teatro foi para ver a Vera Moura.
Uhum. Uau, foste ver a Vera Moura?
Fui.
Foste ver ao Festival da Almada?
Não, 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 foi antes disso. Ai, não me recordo o nome da peça, sou horrível. Foi nas ruínas de São Carmo.
Uhum.
Agora está lá o Rei, não sei o quê, mas antes teve...
Agora está um espetáculo do António Pires, sim, será isso? Um Shakespeare?
Sim, mas antes teve... Ih, não me lembro do nome. Mas fui vê-la nas ruínas. E a minha mãe fez teatro durante vários anos e é uma das razões para eu ser cineasta. E nessa altura ia mais vezes, e à Almada muitas vezes.
Isso é bonito. Uma das razões por ser cineasta é para também ter feito teatro.
Sim.
Ias muito vê-la.
Eu cresci naqueles palcos onde ela, uhum. onde ela representava, porque era muito pequena.
Uhum.
E aqueles grupos de teatro amador foram os meus babysitters durante muito tempo, ou seja, sim, ela ia para um ensaio e levava as duas filhas. Lembro perfeitamente de andar a brincar.
Oh, alguém tocou uma campainha.
Hello, Uber Eats.
Alguém tem que dizer sempre uma marca num episódio. Eu digo sempre que estamos sempre a tentar conseguir um patrocínio muito alto. Pode ser que tenha sido desta.
E lembro-me perfeitamente de andar a brincar naquelas escadas dos palcos e assim. Sim, foi uma forma, lá está, foi o meu primeiro contacto com o meio artístico e tudo aquilo me começou a fascinar. E inicialmente eu queria ir para a escola profissional de Cascais,
uhum.
e queria ser atriz como tu. Mas depois descobri na António Rui o cinema e...
Tu fizeste António Rui.
Sim. Descobri o cinema e então... Ah, espera, isto é mais giro, não ter que me expor, mas expor-me ao mesmo tempo. Uau, fantástico, bora lá experimentar. E foi assim que começou. Foi muito pela paixão dela primeiro. Que e aquela. Lembro-me perfeitamente de ver a Bernarda Alba.
Ela fez a Casa Bernarda Alba. Quem é que ela fazia, lembras?
Não, não me lembro. Mas lembro-me muito daquela força.
Sim, as mulheres todas sim. ali.
Aquela força toda. Mas não, respondendo à tua pergunta, já fui mais, mas não vou muito ao teatro. Deveria. Olha, vejo as tuas... Agora, nesta quarentena, passaram umas cenas tuas na televisão e online e assim. E foi há uns dias... estava no meu quarto a ver na RTP2 Mia Tomé, por acaso.
É incrível.
A ver Mia Tomé. E eu tinha
aparecido
visto...
de nada.
Sim, porque eu tinha visto nas histórias e coloquei no canal porque naquela... bora ver o que é que acontece aqui. Mas estava distraída, estás a ver? Eu ando a escrever umas merdas e tipo... Andei, estava ali a escrever bem e de repente começo a ouvir uma voz e eu... Ah, olha tu! Por acaso não fiz uma story, devia ter marcado, representado a cena.
Qual é a tua opinião sobre ver teatro filmado? É diferente, não é?
Sim.
Tu dás para esse peditório ou é uma coisa que ao fim de uns minutos te incomoda?
Depende, se estiver bem gravado.
Pois, tu depois tens isso, né? És das, não é? Do cinema.
Está, porque eu acho que a experiência perde-se no sentido de se um ator conseguir adaptar a sua performance e a filmagem for concebida para filmagem, acho que a força, a dimensão de uma voz não se perde. Mas quando tu vês aquelas filmagens táticas de um só ponto, com um áudio horrível, onde a projeção de voz em sala era fantástica, mas em vídeo não passa,
uhum.
acaba por me incomodar ligeiramente. E eu vi umas coisas no início da quarentena, quando começaram a publicar. Mas lá está, por serem só arquivos,
uhum.
não terem sido concebidos para...
Exato.
Pensados para um meio audiovisual. Tu acabas por perder o interesse porque o áudio está uma porcaria e não consegues perceber muito bem, ou a própria imagem não está adaptada à dinâmica de palco.
Uhum.
Não sei se já viste agora o Hamilton.
Pá, eu ia falar sobre isso agora, porque tivemos um convidado ontem, depois em off,
uhum.
ele estava a dizer, tens de ver o Hamilton filmado.
Está brutal.
Porque está mesmo incrível.
Eu não aprecio musicais, no sentido em que até agora não encontrei não tinha encontrado um que me tivesse agarrado. Hamilton é uma experiência diferente musical, ainda para mais, é uma experiência de palco, Broadway, no uhum, seu topo-topo, uhum. com um cast brutalíssimo e... Pronto, até mesmo a nível musical, aquilo é basicamente um rap contínuo e como assim um musical que é um rap, hip-hop e cenas assim, R&B ali, as influências todas.
E política, não é?
Yeah. Mas toda a maneira como aquilo está filmado, está delicioso. Delicioso. O encenador, não, o gajo que escreveu aquilo, o Lin-Manuel Miranda, acho que é esse o nome dele, deu uma entrevista há pouco tempo que eu vi e eles gravaram aquilo tipo em 5 dias.
Fizeram e quando é que foi gravado? Foi
em Broadway, não sei o nome do teatro.
Não, quando?
Foi gravado em 2016, porque aquilo já estava em cena há muito tempo, como é típico de Broadway,
sim, muito, não é? Muito. O Hamilton é dos...
E aquilo foi filmado quando o cast original estava ainda em cena.
Ok.
E eles filmaram aquilo em 5 dias e houve 2 dias que fizeram open shots, não é? Que fizeram aqueles planos maiores. E depois os outros 2 dias, os outros 3 dias foi handycams e close-ups e não sei o quê. Depois aquilo na montagem fica... O ritmo, a dinâmica de palco, tu consegues ter ali tudo.
Ou seja, consegues em casa ter uma experiência muito próxima daquilo que poderias ter na Broadway?
Eu não digo muito próxima porque são experiências diferentes, porque um ator quando está, e tu sabes isto, um ator quando está a representar para uma câmara tem que fazer um tone down quando no teatro tu tens que fazer um blow-up das tuas emoções, uhum. porque a pessoa na fila da frente, exato, da frente é tem que sentir o mesmo que o gajo na última fila. E tens que, se calhar, que exagerar algumas pressões e tudo mais. Mas eles conseguiram transpor as emoções de um sítio para o outro de forma perfeita, sem qualquer tipo de... Tu notaste que havia ali alguém com uma performance menor ou não? Tudo Uau. Bem equilibrado.
Olha,
tudo
vejam o Hamilton. Vejam o Hamilton. Porque está cotado como um dos maiores da Broadway.
Eu tenho uma cópia, posso dar.
Eu também tenho em casa. Também tenho em casa, sim, sim, sim. Mas podemos abrir um concurso para quem quiser, a Matilde. E já tinhas visto outros musicais?
Epá, já, yeah, obviamente.
Uma Mamia.
Uma Mamia. O La La Land, que foi, que até...
O que é que tu achas de La La Land? Tenho muita curiosidade em saber o que é que tu achas.
City of Stars.
Ai, o Em
alturas diferentes da minha vida, talvez associado a sentimentos e coisas assim, eu gosto mais ou menos daquele filme.
Opa! Sabes que eu sinto que o La La Land é amor e ódio.
É.
Mas eu gosto.
Sim.
Eu gosto do La La
Aquela
Land.
Aquela dinâmica brutal.
Eu gosto do La La Land. E quando estava em Nova Iorque a estudar, as pessoas na escola, yeah, pronto, deixa-me dizer-te que naquela escola 90% dos alunos amavam musicais.
Uhum.
E o sonho
Theater
dele...
Theater Kids. Lá
exato,
está.
Querem mesmo o Broadway. Pronto, eu gosto, mas não tenho, não é a minha praia como era a deles.
Uhum.
E então, por isso, eles odiavam La La Land. Porque achavam que aquilo era pobre demais, vou usar esta palavra, para um musical, sabes?
E eu compreendo isso.
Pois, eu também percebo o que é que eles uhum. querem dizer, mas eu gosto desse meio termo que eles arranjaram.
Lá está, assim, para um mercado europeu aquilo enquadra-se muito bem e é muito fácil...
Exato, para o mercado europeu, se disseste
está,
uma coisa...
Está digerido o suficiente para tu achares aquilo interessante. Claro que um theater kid americano
exato.
vai adorar Mamma Mia, porque aquilo é tipo over the top.
Pois.
Tipo, estás em constantemente ação, as músicas são tipo...
Chove purpurina, yeah, entra a pluma.
Lá está, é isso. A dinâmica é completamente diferente. Por isso, La La Land é o meio termo, como tu dizes, de um filme uhum. e um musical ao mesmo tempo. E a narrativa está bem delineada.
Tá, eu gosto daquela narrativa. E gosto daquelas homenagens que eles... Pequeninas uhum. homenagens que eles vão fazendo lá.
Uhum.
Têm sabes, no fim do filme, que têm... Aquilo é quase uma curta-metragem. Uhum. Assim, um bocadinho... Passas ali por vários géneros do cinema. Eu gostei disso. Pronto, chamei-me de pirosa à vontade.
Sim, à vontade.
E depois é assim, Ryan Gosling... Meus
quem
amigos.
Não? Quem não? Por acaso, gosto muito dele.
Ela é fantástica. Então, yeah. Emma.
Emma, qualquer coisa. É as Emmas. Eu nunca.
As Emmas. Pois estão que elas são várias.
São boas. São boas. Não
Emma
sei.
Emma Watson é.
Não, eu acho que ela é Stone.
Ela é Stone.
Acho que sim. Bem, não
que branca, muito idiota. Eu estou a ter agora. Eu gosto mesmo muito dela. Ela fez. Olha, já que estamos a falar em musicais. Ela, a protagonista do La La Land, a Emma. Ela foi a protagonista do Cabaré na Broadway para aí há uns 5 anos.
Não fácil. Não
sim, foi. E, mais uma vez, lembro-me nas aulas de dança, lá estavam eles a reclamar. Ah, porque Emma Stone... Pá, ela não pode... Emma Stone é Stone, não é?
Nossa,
é que disse, desculpa se eu estou a dizer mal, mas vamos colocar aqui no rodapé do podcast. A Emma, do La La Land. Pá, que redutor, desculpem mesmo. Tá, lá está ela a fazer o cabaré, mas ela não devia, porque ela não é cantora nem bailarina. E fica assim muito...
Lá está
e por acaso
cena.
Eu não vi o cabaré com ela. Mas gostava mesmo de ver, porque ela é maravilhosa. Não...
Só aquela estética. Tu sabes, eu sou apaixonada por pessoas.
Sim.
De forma geral. Mas há pessoas estéticas em pessoas que me fascinam bastante. Epá, ela é ruiva. Tem a cor de lábios mais deliciosa
de sempre. Ela tem uma cor de lábios muito bonita. E a forma de falar tem assim um... uns é S's muito queridos.
É fofinha.
É fofinha.
E é redutor, fofinha. Mas sim, é difícil explicar aquela a energia e a aura que ela passa também de personagem sim. para personagem e tudo mais.
Podemos falar daquele alter ego que tu tens, porque tu trouxeste uma autora que está ligada ao teu alter ego.
Eu não diria que era um alter ego, mas...
É uma alcunha,
que,
pronto.
Que, yeah, sim, é mais uma, foi uma alcunha, agora já nem tanto, porque representa uma altura muito específica da minha vida, que me quero neste momento distanciar e estou a fazer por isso, mas o que é que queres saber? Podemos falar? Sim, podemos.
Não, disse isso porque o autor que tu trouxeste para lermos um excerto, ou melhor, o livro, foi Alice, do Lewis Carroll.
É verdade.
Que, pronto, e a tua alcunha, alter ego, o que for, era Alice, não é?
É Alice.
E é um livro muito importante para ti.
Sim, é sem dúvida. Foi o primeiro livro, se calhar, que eu li, a par do The Perks of Being a Wallflower, quando tinha para aí 16 anos. E já era crescidinha, mas foi um mundo que me fascinou bastante. Não sei se...
Já leste mais do que uma vez?
Sim.
Sim, várias.
Óbvio.
E já o viste representado?
Não. Por acaso, não. É uma coisa a ticar na lista de desejos. Porque eu conheço uma pessoa que fez uma reescrita para teatro, mas só tenho o argumento, não...
Uhum.
Só tenho o texto, não tenho, nunca vi
o levantaste, nunca viste de pé.
Não.
E sobre os filmes, tens algum preferido, Alice? Há imensos. O meu favorito, vai tu primeiro, eu já te digo qual é o meu.
Eu gosto da versão da Disney.
Do Tim Burton?
Não. A primeira versão.
Em animação?
Sim. É o filme que eu... O primeiro do Tim Burton, ou seja, Alice no País das Maravilhas. Que foi mesmo ela a realizar, e o primeiro da Disney em animação, são os filmes que eu já vi mais vezes na minha vida. Vi cerca, não te consigo dar um número, mas é os filmes que eu vejo mais num ano, porque é aquele filme de que preenche, estás a ver? Que preenche espaço. Estás a escrever, precisas estar a ouvir alguma cena, não te apetece ouvir Bob Dylan, qual é o filme que tu metes? Porque há sempre esse filme, estás a ver?
Exato.
E os meus filmes, desses filmes, é tipo Alice. Eu já vi para aí mais de 5 mil vezes o filme.
Tu conheces 5 mil vezes? Ela já sabe as falas.
Algumas delas.
Pois a cassete.
Eu consigo saber só com a soundtrack em que é sítio que do filme é que estamos.
Já, desculpem.
Está com sono.
Sim, porque nós estamos a gravar este podcast às 7h30 da manhã, porque era a única hora que a Matilde tinha livre.
Claro!
Eu tive que acordar às 6h30.
Isso era aqui. Bem engraçado.
Já viste um de 1903? Um a preto e branco?
Já.
Exato, a preto e branco. É mesmo muito antigo.
É.
E é muito maravilhoso.
São as primeiras interpretações de... Lá está. É estranho, tem uma textura diferente, tem uma aura diferente.
Bastante. Aquelas cartas
lá
são...
Lá está. É a primeira vez que eu vi essa versão, acho que já estava na faculdade. E toda aquela dinâmica, lá está, é muito... Tu consegues ver... os olhos são... Epá, a maneira de filmar era diferente. Sim. Lá está, aquilo ganha uma dimensão que tu não... Que não tens com digital.
É um filme mudo.
Uhum. E só por si também. Já tens outra camada. Que...
Já muda ali.
Uhum.
Tudo.
Uhum.
O do Tim Burton. Gosto muito também da Alice. Da protagonista dela. Sim. Mia Wasikowska.
Não faço ideia.
Boa ideia. Nós estamos muito mais para os nomes.
É, eu com nomes sempre fui má. Por isso. Epá, e há...
Qual é a tua... personagem preferida do livro? Ao longo dos anos é uma coisa que muda. Sabes Sim. que eu senti isso? Eu também já li várias vezes a Alice. Também é um livro muito especial para mim. E ao longo dos anos vou-me identificando com uma outra personagem, mais ou menos.
É verdade.
Mas sempre tive um grande amor pelo chapeleiro.
Pronto, eu acho que transversalmente, independentemente de em que ponto da vida que esteja, acabo sempre por ligar muito ao chapeleiro também. O Cheshire Cat é sempre tipo aquela cena.
Sim.
Aquele humor muito específico.
Curioso.
Sim, lá está. E isso também me fascina. Agora se calhar ando mais numa Cheshire do que chapeleiro. Mas lá está, a partir do momento em que eu vi o filme do Tim Burton, não consigo desassociar a imagem do Johnny Depp, o que é ternurente, e depois o meu coração começa a derreter por isso.
O Johnny Depp, que é um grande músico também.
É verdade.
E tem uma banda super fixe. Conhece
já,
a banda
já dele? Já os
Hollywood Vampires.
Yeah. Já os vi ao vivo.
Já viste os Hollywood Vampires?
Num Super Bowl ou num Live. Sim, em há uns
isso,
anos.
Isso é espetacular. É ele, Alice Cooper, mais. Mas eles vão trocando uns com os outros. Aquela banda está sempre...
Porque é uma cena de jam.
É tipo, eles têm bora
umas...
lá.
Yeah, eles têm umas músicas, mas aquilo é tudo uma... Lá está o glamour, não é?
Exato.
É tipo... tudo uma aura, uma essência...
E muito relaxado, né? Que é tipo, ah, somos amigos, chill. Vamos fazer uma banda. O John toca aqui uma guitarra.
Yeah, as pessoas gritam, olham para ele, Ave Maria, cheia de graça, amém. E só ele aparecer em palcos já
mas,
tinha.
Mas ele toca muito bem.
Por acaso toca, yeah.
Vi uma versão. Encontrei há pouco tempo. Uma versão de quê? Eu acho que era de uma canção do Bob Dylan.
Claro, só
eu tenho quase certeza. Eu partilhei e pensei assim: uau, que lindo! Tu és mesmo incrível, Johnny Depp.
Eu gosto muito dele.
Ele é fantástico.
Não é um dos meus atores favoritos, porque ele já é demasiado
É outra coisa. Yeah. Já não dá para dizer que é favorito.
Yeah. É outra cena, mas sim. Gosto muito, muito. A minha continua constantemente.
Sejar, o que é que se está a passar?
A tentar esconder. Pacto.
Sim, eu vi a cara para longe.
Ela
do
queria beber um café, mas a fila estava muito grande, então viemos para aqui falar.
Pois foi. Eu queria ter bebido um café, mas eu estou a adorar a conversa. É não mesmo é, porque acordei muito cedo, são 7:30 da manhã.
Vamos.
Mas é cedo, é cedo. É muito cedo. Então, escolheste um excerto.
Escolhi um excerto
do Lewis Carroll.
Eu tenho sempre uma página marcada, que é a página 68.
Ai, diz-me qual é.
Não vais
ok.
Não vais
é conseguir. Porque há uma página da Alice que eu tenho sempre um separador lá.
Não, que é?
Não te consigo dizer o número, até porque temos versões diferentes.
Sim.
Mas é o diálogo, digo-te já, do chapeleiro com a Alice.
Não.
Ok, então não. Força, quer ouvir o teu.
Não, não, Mia Tomé.
Não,
és tu.
Lê tu, quero muito que leias.
Eu? Sim. Eu não, mas a tua voz é fantástica.
Mas a tua também.
Não. Não, a minha... Eu gosto muito desta página e eu tenho uma... Eu tenho várias versões do livro. Eu tenho cerca de 10 versões diferentes de editoras diferentes com... ilustrações diferentes, e esta é uma das reposições originais. E esta página está marcada porque a Alice é aquela mítica imagem da Alice de costas, com as mãos atrás das costas, a olhar para cima a ver Cheshire Cat. E eu tenho esta página marcada muito por uma frase, ou duas frases neste caso, específica, que é: disse o gato, aqui todos são loucos, eu sou louco. Tu és louca. Como é que sabes que eu sou louca? Pergunta Alice. Tens que ser. De outro modo não estarias aqui. E isto para mim é... eu qualquer coisa de especial, entendes? Não sei.
Só estamos aqui porque somos todos um bocadinho loucos.
Lá está. Estar vivo é toda uma experiência. A vida não faz sentido, nem nunca vai fazer. Por isso, para que ela evolua de forma tão smooth ou não, temos que ser loucos para aguentar toda esta dinâmica, quarentenas, pandemias.
E sabe-se lá mais o que é que vem aí?
Lá está.
Mesmo. Oh, Matilde, obrigada
é,
por este miminho foi muito honesto. Acho que foi mesmo fofinho.
Obrigada. Depois,
a palavra do dia, fofinho.
Como a Emma.
Como a Emma. Stop. Olha, obrigada por teres vindo.
Obrigada, eu.
E olha, não tarda, estamos aí a ver filmes teus que tens a estrear e outros ainda em percurso de festival.
Sim, sempre. Vejam quando for tarde numa sala perto.
E o novo, e o novo, o outro. O novo não, desculpa, o outro que vais ter em Viseu.
Ah, Registro de Nascimento ainda anda a fazer
ainda
percurso.
A fazer
é
percurso.
O meu primeiro filme.
É o teu primeiro filme.
É. Veja, hoje não, hoje porque isto não sai hoje. Mas teve em Viseu, hoje vai estar. Mas esse já não faz muitas salas. Uhum. Quando for tarde, vejam.
E muito em breve vão anunciar, mas depois nós falamos sobre isso, que ainda é segredo. Obrigada por teres vindo, Matilde.
Obrigada,
é sempre fixe falar contigo.
É sempre espetacular.
E és no cinema, bora. Olhem, até ao próximo episódio. E olha, usem máscara. Beijinhos.